O Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo, porque me dá direito de escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade, mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois o Leandro Lopes Show, que está aí iniciando agora aqui neste horário anterior ao nosso. E agora estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa através do telefone fixo 4435-9020. Pode também ligar no celular 997-666-555 ou ainda mandar mensagens via SMS ou WhatsApp também para esse número 997-666-555. Pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou por carta, rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, você acessa facebook.com/ Semeando a Boa Nova. Daqui a pouquinho entra aí a nossa imagem no Facebook Live. Você acessa na página da Rádio ABC 1570 e nos assiste em tempo real. Todos aqueles que entram em contato conosco, nos contatam aí via Facebook, internet, ou mesmo pelo telefone, concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós estamos nesta manhã de sábado, uma manhã muito bonita do inverno brasileiro de 2017. São Paulo, previsões de 11 até 22 graus. Aí está um clima gostoso, a manhã gostosa hoje aqui, né? Nós estamos com a equipe Apostos na mesa de som, o Mano Din fazendo esse som bonito chegar até você aí lá nos telefones e no apoio, o Valdir, o Danilo e o Dail e o Jailson. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Marinho e o Fernando. Hoje nós estamos recebendo aqui, com muito carinho, o nosso querido Hilário Rocha, o Rocha que é um atuante tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. Rocha, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, mas bom dia mesmo a todos e aos ouvintes, com os nossos profundos agradecimentos pela oportunidade.
O Rocha está com a gente aqui, nós é que ficamos felizes com a sua vinda aqui, viu, Rocha? Está com a gente porque hoje nós vamos falar, vamos dedicar o programa a conversarmos um pouquinho sobre as mortes prematuras e a ação da justiça divina nas nossas vidas, buscando trazer consolo, de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Tema de hoje, mortes prematuras. E a gente começa aí perguntando então para o Rocha. Ô Rocha, quando a gente fala de mortes prematuras, né? A gente precisa entender razões. Por que motivos a vida se interrompe com frequência prematuramente?
Falar de mortes prematuras é entrar num campo de grande responsabilidade e de profunda sensibilidade. Porque as mortes prematuras se constituem numa das provas mais dolorosas que existem no contexto da evolução humana. Realmente causa muita aflição, tanto para familiares como para amigos e conhecidos, nós vermos criaturas partirem tão precocemente, muitas vezes aquele jovem, aquela mocinha, cheio de sonhos, cheio de aspirações, cheio de ideais, de repente parte para o plano espiritual de uma forma surpreendente, deixando nos corações que ficam na terra uma lacuna impreenchível. Realmente, são sofrimentos que se acumulam como uma bola de neve para aqueles que aqui ficam e também para aquele que se vai. Entretanto, apesar da dor, as mortes prematuras acontecem devido a programações de vida, a desígnios superiores, a misericórdia do Pai que sempre estabelece para os seus filhos aquilo que é de melhor para a evolução. Embora muitas vezes isso contrarie a nossa visão ainda limitada que nós temos da vida. As pessoas muitas vezes partem prematuramente em obediência a desígnios superiores, a leis sábias e equânimes, que estabelecem o melhor para os filhos de Deus, embora muitas vezes as leis divinas não sejam ainda compreendidas na sua totalidade por conta da nossa evolução espiritual que ainda é pequena.
Muito bem, são 8 horas e 7 minutos, nós estamos já entrando com as imagens no Facebook Live, você que nos acompanha pelas câmeras aqui do ABC, nós estamos com duas câmeras, seja bem-vindo, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje estamos falando sobre mortes prematuras, e esse aqui que você viu aí falando aí é o Rocha, está com a gente aqui hoje falando desse tema tão importante, desse tema tão instigante que nos convida a pensar. Faz o contato com a gente aqui, posta aí o seu comentário, que a Clarissa, que está aqui do meu lado, vai dar a resposta para você. São 8 horas e 7 minutos, nós estamos falando sobre mortes prematuras. Ô Mário, o Rocha fez aqui uma explicação muito adequada a respeito de mortes prematuras, explicou para a gente bastante, de uma maneira bastante elucidativa, a questão dessas mortes que acontecem aí, que a gente considera prematuramente, de acordo com a doutrina espírita. Seria correto nós dizermos também vida prematura, quando os espíritos estão no plano espiritual aguardando a vinda e de repente eles precisam reencarnar e são convocados à reencarnação? Isso acontece, pode acontecer também de uma maneira prematura, vamos chamar assim, lá do outro lado?
Toríbio, eu acho que eu não tenho condições de responder essa pergunta. Porque aquilo que o Rocha acabou de dizer... tem um sentido amplo, genérico, geral, é universal, né? Os desígnios de Deus são insondáveis para nós ainda, né? Nós ainda somos muito pequenos no campo da sabedoria, no campo do conhecimento da realidade espiritual, a ponto de podermos tergiversar um pouquinho aí sobre coisas desse tipo. Eu prefiro me abster, tá certo, de não responder isso, porque eu não sei, não é? Embora nós saibamos que para Deus tudo é possível, né? Nós temos que lembrar que Deus tem a capacidade de intervir nas leis da natureza, porque Ele é o Criador de tudo, né? E então eu diria para você, de uma maneira muito genérica, que nada é impossível. Mas mais especificamente, eu não consigo...
Mas tem uma programação, né? Tem uma programação, né?
A programação sempre existe, não é? Eu acho que o que nós podemos dizer é que isso sim nós sabemos pelos relatos dos amigos espirituais, é que o regresso para a vida material, a volta para a vida material, não é uma coisa simples, não é? É uma coisa que é planejada, é uma coisa que é desejada, e muitas vezes precisa ser esperada, precisam ser esperadas as condições para que um regresso à vida espiritual possa acontecer, né? Uhum. Nós podemos aqui citar vários exemplos, né, de espíritos que vão ter tarefas, vão ter missões em conjunto, né, e que toda essa coordenação de um esperar o outro, qual o momento, tudo isso é muito amplo, né? Sem dúvida nenhuma, como foi já dito aqui no início do programa, nada é por acaso, né? Então, se existir alguma razão de ser, se existir uma necessidade, Deus pode fazer isso, né?
Muito bem, são 8 horas e 10 minutos. Clarissa, bom dia, como é que nós estamos aí? Ah, o Rocha quer falar alguma coisa? Rocha, por favor.
É muito importante isso que acabou de ser explicado, até porque a literatura espírita é farta nesse sentido, mostrando que um planejamento reencarnatório, até mesmo diante de uma reencarnação compulsória, tudo é feito com muito carinho pelo plano espiritual. A misericórdia do Pai está sempre atendendo às necessidades de todos os seus filhos. E sem planejamento, nada se consegue. Porque sem planejamento não existe ordem, e sem ordem não há progresso. Então, ainda que a nossa pobreza de sentido seja grande, nós já temos condição de perceber as nuances da lei divina, que vai trabalhando carinhosamente, dando tempo ao tempo, para que a evolução aconteça. Por isso que a misericórdia do Pai é uma realidade.
Muito bem. 8 horas e 12 minutos. Clarissa, bom dia, Clarissa. Como é que nós estamos aí nas redes sociais? Muita gente essa semana passando pela nossa página.
Bom dia, Turíbio. Bom dia a todos os ouvintes. Muitas pessoas participando do nosso programa, sim, Turíbio. Hoje, quem já passou por lá foi nossas ouvintes Nádia Ambrosio, Vera Lu, Luiz Carlos Gimenez, Dilma Visibelli, Adelina Meneghetti, Mariana Costa, Eros e Aurora Sacata.
Muito bem, está aí o pessoal que nos ajuda a fazer o Semeando da Boa Nova. Aliás, durante a semana, o pessoal curtindo a nossa página, né? Muita gente curtindo, entrou lá para curtir a página. Obrigado para você que nos privilegia aí com a sua participação aí, passando na nossa página, ligando para cá, fazendo os comentários, postando comentários na nossa página no Facebook. Muito obrigado do coração para você e toda a equipe aqui do Semeando da Boa Nova. São 8h12 hoje, falando sobre mortes prematuras, e está aqui com a gente o Rocha. Ô Rocha, o Hilário Rocha, que é o atuante tarefeiro lá da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. Rocha, eu vou fazer uma pergunta para você assim, de uma maneira bem, bem assim, incisiva, né? Onde é que está a justiça de Deus, né, que permite que aconteçam mortes prematuras, Rocha?
A justiça de Deus está presente no sentido de que essas mortes prematuras, em que pese as lágrimas que elas nos causem, o desconforto emocional causado aos familiares daquele que parte, daquele que desencarne, as mortes prematuras, apesar das dores que as acompanham, elas trazem uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança, no sentido de que a morte não é o fim. Existe vida além da vida. A justiça divina jamais permitiria uma prova tão cruel para um coração de um pai, para o coração de uma mãe, ao se ver privado da presença física daquele filho que era a sua razão de tudo. Ao lado de uma lágrima, Deus sempre coloca uma consolação. Quando uma porta se fecha, centenas de janelas se abrem. Então, a justiça divina está nos recursos consolativos que a misericórdia divina concede a esses pais, no encaminhamento espiritual dado a esse jovem, a essa criança que desencarna, e na mensagem de amor que muitas vezes fica, porque nós percebemos na literatura espírita que muitos espíritos que desencarnam prematuramente trouxeram no seu bojo espiritual, no curto período em que ficaram aqui na Terra, a tarefa de dulcificar os corações de uma família inteira, muitas vezes, trazendo uma mensagem de amor, uma mensagem de paciência, um exemplo de tolerância, de calma, de confiança em Deus. Então, essa mensagem que ficou impregnada no coração da família representa a justiça de Deus atuando. E a possibilidade desses laços afetivos perdurarem é algo que mostra, de uma forma efetiva, a misericórdia do Pai. Deus não é jogador de dados. Deus não está brincando com as suas criaturas. Tudo obedece a leis sábias e justas, que são insondáveis, como nós já falamos.
São 8 horas e 15 minutos. Hélio, o Rocha está falando agora das mortes de crianças, né, que afetam aí a família e tal. Essas famílias que são abaladas, né, com a morte prematura de crianças, jovens, né, eternidade, essas famílias, as mães, principalmente, os pais, que ficam sofrendo. Qual é o tipo de conforto, o tipo de esperança que o Espiritismo dá para essas pessoas em relação a esse ente querido que foi embora, hein, Hélio?
Eu acredito que o maior conforto e consequentemente, a esperança vem da... quando você consegue explicar a reencarnação. Que precisamos lembrar que aquelas pessoas já existiam antes de estar com ela, com aquela família. Ela não saiu do nada. Ela veio de algum lugar. Estavam com algumas pessoas que cuidavam dela antes dela chegar até essa família. Que retornando para lá, ela vai retornar nos braços desses mesmos espíritos, essas pessoas que cuidavam dela anteriormente.
E essas pessoas que cuidavam...
Ela não sai do nada.
Essas pessoas que cuidavam eram conhecidas da família? São conhecidas da família?
Não, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser parte de um grupo de pessoas que cuidavam dessa criança, desse espírito, antes dele vir até essa família. Então, o que dá o desespero é você imaginar que você criou uma coisa do nada, você que criou, e quando você perdeu, perdeu para nada, e desapareceu, foi para algum lugar que não tem ninguém cuidando. E isso deixa a pessoa desesperada. Você pega uma criança, a mãe sai para trabalhar, entrega ela numa escola, ela sabe que tem professoras cuidando, tem ali as pessoas que estão cuidando, tem uma diretora, tem uma estrutura, ela deixou na mão de uma estrutura aquilo. Ela vai trabalhar, ela não fica tranquila trabalhando assim, ela gostaria de ficar com o filho, mas ela sabe que está sendo cuidado, alguém está cuidando. Ou deixou com a avó, ou deixou com a tia, né? Algum lugar ela deixou. Então, se ela imagina que ela deixasse, que ela saísse para trabalhar, ela gastasse a criança na rua, e ninguém cuidasse para essa criança ali, ela ficava desesperada. Ela não ia ter tranquilidade para expor, ela está perdida. Ela não tem ninguém, ela ficou na rua, ela não sabe onde está. Mas quando você explica a reencarnação, ou você explica para a pessoa como é que se dá o processo da reencarnação, a equipe de reencarnações que trabalhou nessa reencarnação, as pessoas que estão envolvidas naquilo, que a pessoa retorna para essa equipe, retorna para essas pessoas, ela sabe que ela deixou ela na mão aos cuidados de um grupo de espíritos, que ela não está sozinha, não está perdida. E isso dá realmente a tranquilidade que a pessoa precisa. Não dá o conforto total que você gostaria que ficasse com você, mas você sabe que não está ao desalento, né?
Mário?
Eu gostaria de trazer com a licença aqui dos companheiros, eu gostaria de trazer um breve relato de um caso que explica exatamente isso que o Hélio acabou de trazer para nós, sabe? Que eu acho que é uma coisa bastante consoladora, né? Como é sabido no meio espírita, ocasionalmente alguns centros fazem um encontro em que algum médium que tenha essa capacidade, não é? recebe cartas de parentes que já estão no plano espiritual, parentes desencarnados. E a grande maioria nessa condição, né, de partidas e mortes prematuras, vamos assim dizer. E certa vez, num desses encontros que nós fizemos lá no nosso centro, lá no Núcleo Espírita O Semeador, aqui em Santo André, recebemos um pai bastante aflito, que tinha perdido um filho há pouco tempo, e ele foi uma circunstância bastante difícil, porque era um pai muito trabalhador, é muito simples. Ele tinha praticamente dois empregos, ele trabalhava jornada dupla para poder manter a família dele. E um dia o filho sentiu-se mal, e antes dele ir para o trabalho, ele levou o filho para o hospital para ser atendido e foi trabalhar, porque o filho estava já sob cuidados. E quando ele é chamado, já do segundo turno, do segundo emprego dele do dia, ele foi chamado que o filho tinha acabado de falecer. Ele estava desesperado, porque todos os aspectos, né? Quer dizer, poxa, eu não fiquei os últimos momentos com meu filho, como é que isso foi acontecer? E ele estava já num estado bastante depressivo em função disso tudo, né? E quando ele chegou lá nessa nossa reunião, ele, num estado que foi levado por outros amigos, ele nem queria ir muito, porque ele não tinha muito conhecimento da realidade espiritual. E o que acabou acontecendo é que ali ele começou a ouvir os companheiros que faziam as preleções enquanto a reunião se desenvolvia, né? E chegou um certo momento que ele nos procurou, nos puxou de lado e chorando muito. Ele falou: olha, moço, eu queria dizer para o senhor o seguinte, que os casos que eu estou ouvindo aqui são muito mais graves que o meu. E o que eu ouvi aqui hoje já me dá a certeza de que meu filho continua vivendo em algum lugar. Eu já me sinto mais confortado. O senhor não se preocupe se eu não receber, porque estava todo mundo preocupado com o estado emocional dele, todo mundo torcendo para que ele recebesse aquela mensagem, né? E naquele mesmo instante, ele mesmo, em função da dor dos outros, né, ele já se evidenciou que estava relativamente confortado, né? E que, portanto, olha, se por um acaso não for eu quem venha receber uma mensagem do meu filho, não tem tanta importância, porque eu estou sentindo aqui que meu filho vive, que meu filho... Então, isto que o Hélio acabou de colocar, que o maior conforto é a certeza que a gente deve ter e construir da vida após a morte, a certeza de que nós temos Deus como Pai incomensurável, que cuida de todos. O Hélio foi muito feliz quando ele fez a comparação com uma criança que a gente entrega para um professor, não é? Então, as almas queridas nossas, elas são entregues à mão de Deus, né? De alguma maneira. E esse Pai amoroso, com certeza, vai zelar por aqueles que partiram.
8:22, nós estamos recebendo aqui hoje o Hilário Rocha. O Rocha é o grande tarefeiro lá da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. E hoje ele está com a gente aqui falando sobre mortes prematuras. Liga para cá, você que está na nossa audiência aí, 44-35-90-20 é o telefone fixo. Aliás, eu vou pedir para a Clarissa postar os telefones na nossa página no Facebook, para você que está acessando aí via internet, ter o número para você ligar para cá ou mandar mensagem também via WhatsApp e SMS no 997-666-555. Repetindo para você anotar aí, 997-666-555 ou 44-35-90-20 é o telefone fixo. Também você pode acessar no Facebook Live da Rádio ABC. Você acessa a Rádio ABC 1570 e nos assiste em tempo real pelas câmeras aqui do estúdio da Rádio ABC. Muito bem, Rocha, seria um conforto para uma família que perde um ente querido? Não precisa ser necessariamente na idade infantil, pode ser aí já um adulto muito querido e tal. Seria um conforto dizer que aquele espírito, aquela vida que foi interrompida prematuramente, aquele espírito já cumpriu o que era necessário para ele, para o progresso dele?
Seria um conforto, sim. E seria um conforto maior ainda dizer para o familiar e incentivar este familiar a construir esta certeza em seu coração, dizer que aquela vida que foi interrompida na Terra se abre para novos projetos de vida, para novas planificações, num futuro cheio de bênçãos que vai começar com a readaptação daquele espírito no plano espiritual. Porque todos os filhos de Deus, indistintamente, foram criados para a vida e não para a morte. Foram criados para o amor e não para o ódio, para a paz e nunca para a guerra. Então, sem dúvida nenhuma, uma vida que se interrompe aqui na Terra é uma vida que se desdobra para novos projetos, para novas tarefas, para novas lutas e para novos aprendizados que não se interrompem jamais. Tudo que foi feito por este Filho de Deus aqui no plano terreno será uma base muito grande para que as suas novas lutas aconteçam, porque as vidas estão todas entrelaçadas e nada se perde na economia espiritual dos filhos de Deus. Então, é um grande conforto, sim, dizer a este familiar que tudo que foi feito será evidentemente contabilizado e aproveitado em planificações futuras.
Fernando, quando um espírito desencarna, nós, na doutrina espírita, dizemos assim, está lá no plano espiritual, foi dar continuidade às suas tarefas, etc., está continuando, né, o seu trabalho no plano espiritual para depois voltar aqui e reencarnar, aqui em outro lugar, depende do estágio evolutivo dele. Mas vamos imaginar o seguinte, uma criança desencarna. Essa criança vai chegar no plano espiritual, ela não é criança, vai trabalhar lá, vai ter atividade para ela, como é que é isso?
Primeiro, eu gostaria de reforçar o que Hilário falou, Turíbio, da importância da morte. O conceito da morte não é o fim, é um até logo, é uma despedida, porque daqui a pouco, diga-se, dentro de um prazo, cada um tem o seu prazo, nós vamos nos reencontrar com aqueles que partiram antes de nós. Então, se o meu filho foi antes de mim, claro que se tem uma ideia, que primeiro falece o pai ou a mãe, para depois os filhos. Mas se o processo for inverso, não há problema no sentido espiritual. Porque quando chegar lá, quando nós chegarmos lá, a gente vai encontrar os nossos pais, os nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes. Com relação ao desenvolvimento, o que a gente tem que entender é que, pela ótica espírita, o espírito não tem só uma única encarnação. Ele tem várias no processo evolutivo. E como várias encarnações, o nosso filhinho é um espírito muitas vezes mais evoluído e mais velho, mais desenvolvido do que propriamente a gente. Então ele já teve experiências encarnatórias com outros corpos. Então não é uma criancinha, um bebezinho. Tá? É um espírito que naquele momento encarnou, pode ter desencarnado num corpo infantil, mas é um espírito que já evoluiu. E quando chega no plano espiritual, ele continua a o quê? Rememorar, tendo de volta suas lembranças e a perspectiva o quê? Logo, de um homem já desenvolvido. Porém, algumas vezes, quando os pais desencarnam e têm a saudade da criança, esse espírito, ele o quê? Ele se mostra de uma forma infantil, novamente, para que os pais, de primeiro momento, se sintam felizes desse reencontro. Com o passar do tempo, os pais, chegando no plano espiritual também, começam a compreender que aquele pequenino e tudo mais, é um espírito evoluído e é um homem. Um homem no sentido que universal, é um espírito que já desenvolveu. Então, só lembrando, o nosso filho agora é um espírito que já existiu em outros corpos, como nós também. Então, a gente o quê? Vai desenvolvendo uns com os outros em outras encarnações. Se nesse momento aconteceu o desencarne precoce, a gente não sabe exatamente o porquê, mas há uma razão. E por isso a gente está abordando o tema hoje.
Muito bem, 8 horas e 28 minutos. Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais?
Turíbio, eu gostaria de mandar um abraço para os nossos ouvintes Anderson Raposo, Patrícia Lima, Andréia Arruda de Albuquerque, Marcos Laranjeira, Juraci Carvalho, Bia Camargo, Eliane Martins Cardoso, Cátia Della Valle e Ive Della Nossi.
Muito bem, está aí os ouvintes nos ajudando a fazer aqui o Semana da Boa Nova, dando seus pareceres. E a Clarissa está atenta aí nas redes sociais, aí nas movimentações. Muito bem, são 8h28, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, mas eu quero lembrar você que de segunda a sexta, nesse horário aqui, entra ao ar o programa aí, o Jornal da ABC, com o nosso companheiro Luiz Isidoro, o João Dalvez e a Miki, né, que estão aqui todos os dias, a partir das 7 horas da manhã, com um jornal maravilhoso, interativo. Você liga para cá, participa, muito legal também. Um abração para eles e parabéns pelo programa. E nós estamos aqui no Semana da Boa Nova hoje falando sobre mortes prematuras. Eu vou deixar uma pergunta para o Rocha para ele receber, assim que é para ele responder, depois que a gente voltar. Rocha, como é que a gente explica as questões dos abortos espontâneos? Eles também são mortes prematuras? Como é que a gente explica isso para o nosso ouvinte? Nós vamos voltar já no muro de emissora, não? Sei que está na nossa audiência, fica por aí, 44-35-9020 é o telefone fixo, 997-666-555 é o telefone celular para você ligar. E também estamos no Facebook Live, Rádio ABC 1570. Lembrando que agora, durante o intervalo, a imagem do estúdio vai sair das câmeras da ABC e o som vai continuar o som da rádio. É isso, né, Mano Lim? Daqui a pouquinho a gente volta.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC. Super Sábado Show.
Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas, programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho, te espero.
A Justiça Eleitoral já está realizando o cadastramento biométrico em todo o estado de São Paulo. Em breve será obrigatório em Santo André. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral. Para fazer a biometria, você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença. Não pode faltar ninguém.
Participe da campanha do agasalho da Rádio ABC e da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Grande ABC. Vamos todos juntos mostrar o verdadeiro ato de solidariedade. Doe um agasalho no posto de coleta aqui na Rádio ABC, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 2 da tarde. Avenida Pereira Barreto, 1200 Vila Gilda, em Santo André. E todos que doarem irão ganhar brindes, como CDs ou DVDs de filmes ou de grandes artistas. Doe um agasalho. Rádio ABC, ao seu lado no inverno.
Rádio ABC.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite, e aos sábados, até às 2 da tarde.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
8 horas 34 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Mortes Prematuras. Estamos aqui recebendo com muito carinho Hilário Rocha, ator e tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã, lá de São Caetano do Sul. Muito bem, quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como brinde ao livro Espírita, como ganharam aí a Solange Sencione e o casal Jair e Nair Rodrigues, a semana passada ganharam os livros e já foram informados que podem retirá-lo lá no Núcleo Espírita, O Semeador. No próximo programa, vamos receber aqui três pessoas, a Beth Modono, a Luciana dos Reis e a Creuza Kawakami, falando sobre crianças com transtorno de aprendizagem. Olha que tema instigante também aí, hein? E hoje estamos falando sobre mortes prematuras. Rocha, antes de continuar aqui, rapidinho, 30 segundinhos, você já contou isso quando veio em outras ocasiões. Como é que você chegou no Espiritismo? Conta pra gente aqui, mata a nossa curiosidade aqui.
Cheguei ao Espiritismo pelas vias da dor. Embora eu fosse um religioso bastante atuante em outra denominação religiosa, a qual eu respeito profundamente até hoje, mas por conta do desencarne da minha avó materna muito querida, quando me coloquei numa condição emocional bastante instável, fui levado a uma casa espírita pela minha cunhada, que me ofertou essa luz maravilhosa que hoje me orienta.
Há quanto tempo isso já, Rocha?
Isso já faz 33 anos. Faz 33 anos que o desencarne da minha avó aconteceu e a luz do Espiritismo passou a clarificar meu coração.
Muito bom. 8h35, Rocha, eu tinha deixado uma pergunta para você responder do nosso quando a gente retornasse aqui. Já que nós estamos falando sobre mortes prematuras, qual a explicação que o Espiritismo dá para os abortos espontâneos?
Os abortos são a interrupção da gestação. E eles podem acontecer de uma forma espontânea ou de uma maneira provocada. Evidentemente que nós não vamos nos aprofundar nisso, porque daria ensejo a um outro programa. Mas os abortos espontâneos, aqueles que acontecem sem qualquer interferência do casal, esses abortos eles fazem parte de uma variante das provações da vida. Dolorosas, é verdade. E eles se constituem num campo de provações para os pais, como também para o espírito que seria candidato a uma nova reencarnação, mas que por força deste acontecimento acaba recuando. Então, a doutrina espírita analisa essa problemática como prova para a família, como aprendizado para os pais, e também aprendizado para as necessidades daquele espírito. Ou porque esse espírito recuou, porque ele não se sentiu seguro para uma nova jornada, ou porque ele também havia de sofrer essa prova em função de comprometimentos anteriores. Então, apesar de doloroso, o aborto espontâneo, sem dúvida, é um aprendizado para todo mundo. Os pais terão novas oportunidades no campo da paternidade e da maternidade consciente, tanto quanto esse espírito será convidado a um novo período preparatório no plano espiritual para que ele possa desfrutar conscientemente da nova oportunidade da vida terrena que lhe é necessária.
Mário? Interessante, quando nós ouvimos a explicação como esta do querido Rocha, né? Nós ficamos aqui imaginando que para nós, aquela expectativa que nós temos, quando ela é frustrada, né, a gente se decepciona, né, a gente fala muito isso, que a decepção acaba sendo sempre uma expectativa que a gente tinha que acaba não acontecendo. Né? Então é natural que a expectativa do nascimento de um filho... É natural que a expectativa do crescimento até de um filho, a formatura de um filho, a expectativa de uma vida feliz é legítima e abençoada por Deus. Mas às vezes as coisas não acontecem dessa forma, né? Então quando nós estamos com uma expectativa frustrada, que vem aquela decepção acompanhada de uma dor pela emoção que está ali envolvida, nós muitas vezes esquecemos de considerar que também pode estar presente a bondade de Deus ali naquela hora, não é? Quantas vezes um aborto espontâneo, por exemplo, pode ter sido provocado pela espiritualidade em benefício de alguma coisa que poderia se agravar se ela continuasse, né? Às vezes, uma condição difícil que estaria ali sendo encaminhada, se fosse continuado, né, poderia estar trazendo algum outro tipo de preocupação, sofrimento, que tanto o espírito reencarnante como a familiares talvez não merecessem aquilo. Então, Deus atua por misericórdia nessa hora, né? De alguma maneira, aliviando uma dor maior que poderia estar chegando, e dando ali uma nova oportunidade, um novo recomeço que a gente pode imaginar. Ou seja, a morte prematura é sempre o prelúdio de um recomeço de alguma maneira, né? Se a gente pensar bem, né? Como o espírito regressa, como o espírito reencarna, né? Todas as vezes que nós temos a finalização de um processo da vida antes da hora, né? Seria uma interrupção de alguma coisa que logo adiante vai recomeçar mais uma vez, né? É uma intervenção de esperança de Deus, apesar da nossa incompreensão, porque a gente sente a dor, não é isso, Lógico?
Isso dá um conforto muito grande, né, Marinho, para as famílias, principalmente, né, para saber que o espírito vai continuar, né, que o espírito está ali num processo de continuidade na sua evolução, né?
Sem dúvida, e como nós somos assim um pouco possessivos nas coisas, né, nós amamos os nossos entes queridos como se eles fossem nossa propriedade, né? O dia que nós aprendermos a amar os nossos filhos como sendo propriedade de Deus, né? Que nos coloca ali sob a nossa guarda, né? Nós estaremos de alguma maneira compreendendo melhor e talvez sofrendo um pouco menos, né? Mas essa é a nossa condição humana e é por isso que nós estudamos e por isso nós temos muito a aprender ainda, né, Roger?
É verdade. 8h41, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Turíbio, o pessoal tem ligado para cá fazendo algumas perguntas. A primeira é da Marta de Parelheiros. Hilário, a gente está comentando sobre o tema mortes prematuras. O que dizer para as famílias que nesse momento tiveram algum caso de morte prematura por conta daquele parente ser usuário de drogas?
Em primeiro lugar, bom dia, Márcia de Parelheiros. Deus te abençoe, minha filha, e conforte o seu coração. O que dizer para os familiares que tiveram um parente desencarnado em função do uso de drogas? Dizer que a misericórdia divina está sempre atuando. Dizer que a morte prematura para este espírito muitas vezes foi uma providência divina para que esse espírito não se comprometesse mais ainda com o uso de drogas que traz tanto prejuízo para a estrutura física e espiritual das pessoas. Muitas vezes o senso comum, no vocabulário popular, no dia a dia as pessoas dizem, é a mão de Deus. E isto é uma grande verdade. A sabedoria popular encerra grandes verdades. É claro que Deus não tem mão, mas a mão de Deus atua muitas vezes refreando aqueles ímpetos que nós temos e que muitas vezes nos trazem tanto prejuízo. Então um desencarne prematuro acontece exatamente para que esta criatura possa se reequilibrar no plano espiritual, para que ela possa ser submetida a tratamentos de reequilíbrio mental e espiritual, no sentido que ela vá gradativamente se distanciando desses elementos tão perniciosos e tão negativos. Então, o que nós podemos dizer para esses familiares que tiveram um jovem ou talvez uma criatura adulta desencarnada nessas condições, é que envolvam este familiar na prece, que mandem para este familiar vibrações de carinho, fluidos retemperadores, pensamentos de amor, que certamente isso será muito bem aproveitado pelo plano espiritual em benefício desta criatura, que antes de tudo é um espírito imortal e que continuará vinculado à sua família pelos laços do amor.
Hélio, a próxima pergunta é do nosso ouvinte Oswaldo de Ângeles, da Vila América. Ele pergunta se uma pessoa que desencarnou após 40 anos de idade já cumpriu com seu tempo de vida?
Então, Oswaldo, a gente imagina sempre que ao longo de todos os tempos nós temos, existe uma expectativa de vida.
A pergunta é sobre após 90 anos de idade.
Então, tanto faz 90 ou 40 ou 4, né? É que nós temos uma impressão ao longo dos tempos que existe uma média expectativa de vida. Quando era de 40 anos ou 50 anos, eu me lembro disso, as pessoas eram muito velhas, já com 50 anos. Puxa, você já viu 50 anos, já desencarnou, já está bem. Hoje a expectativa é de 70, 75, 72, né? Qualquer um que vai antes dessa faixa, a gente acha que foi muito rápido, né? Hoje, se passou de 70, já passou bastante dos 70. Então, tem essa expectativa, é uma impressão nossa aqui de encarnado, de quanto a pessoa, e quanto que é bom e quanto que é ruim e se viver. A verdade é a seguinte, que nós temos o tempo ideal para que nós fiquemos aqui é o tempo que, como o Rocha falou logo no começo do programa, é o tempo de Deus. Não sabemos quanto tempo a pessoa precisa, que precisa ficar aqui. E ele ficará aqui o tempo que for necessário. Existem casos, e eu sei quem é o Oswaldo, e nós sabemos também de casos, eu sei porque ele tá, até porque ele está perguntando isso, né? Esse caso em que a pessoa já está com 80, 84, você imagina, bom, já podia ir, por que que não foi, né? Por que que tá segurando? Vai ficar, se precisar ficar 100, vai ficar 100, 102, 103, 115, tem casos de 115 aí, né, lá no Japão, né? E tem casos, então não é diferente você desencarnar com 100, com 90, com 40 ou com 4, quer dizer, a hora que você desencarna, se o desencarne foi por motivo morte natural, ou sem a interferência, a interferência do próprio espírito, ou seja, se fosse uma forma de suicídio, se não foi por suicídio, se a coisa ocorreu de uma forma natural, ou sem que ele quisesse que ocorresse, que ele fez o possível para ficar aqui mais tempo, e na hora que ele partiu no momento certo. Foi aquele que está certo, é aquilo que precisava mesmo, e a gente querer que fique mais tempo aqui, além daquilo que é, e aquilo que a gente gostaria, já é o egoísmo daqueles que estão aqui encarnados. Né?
Mário? Eu acho que, em outras palavras, né, o tempo que dura a nossa vida terrena não é proporcional ao número de anos, ao tempo em si, não é? A permanência aqui neste orbe, dentro das leis divinas, não é em função do tempo, então, dizendo. É em função daquilo que o Espírito tem que cumprir, né? Quer dizer, nós podemos ter, dentro da pergunta, uma pessoa com 90 anos, né? E bem ao encontro da pergunta que está feita aí, que ainda não cumpriu o que tinha que cumprir. E, portanto, dentro da misericórdia divina, esse espírito, essa pessoa, vai ter tantas oportunidades de renovadas, de cumprir o que tinha que cumprir, de uma certa maneira, enquanto as leis materiais, enquanto a vida, permitirem que aquilo aconteça, tá certo? Agora, ou seja, como o Hélio acabou de explicar, a razão pela qual nós encarnamos, a programação de vida que nós temos, é que é determinante nas coisas, né? E há situações também que, às vezes, nós precisamos mais de uma encarnação para que a gente possa cumprir determinada tarefa. Existem programas reencarnatórios que levam duas encarnações, por exemplo, que a pessoa vai e volta para poder cumprir alguma coisa que tem ali. Ou seja, são desígnios que não estão nas nossas mãos e é difícil a gente ter uma simples regra, uma simples lei que explique essas coisas. As razões da vida são insondáveis. Deus é sábio nisso.
Eu queria até complementar, porque nós não consideramos a eternidade do Espírito, que ele é eterno, somos eternos. Então, se você, em percentualmente falando, né, 90 ou 100 anos diante de uma eternidade, ou 10 anos, não tem diferença nenhuma, a diferença é muito pouca coisa. Né? Esse tempo que a pessoa tem que ficar encarnado, ou retido na matéria, é muito importante para o Espírito que ele fique o máximo que for necessário. Né?
Fernando, queria fazer um comentário depois
do... O tema hoje é mortes prematuras, né?
33 anos, a gente pode falar que é uma morte prematura. 33 anos foi a idade que Jesus partiu. Ele vai para o plano espiritual, ele retorna ao plano espiritual com essa idade, 33 anos. Todos aqui, eu acho que, com exceção da Clarissa, tá? Que não chegou a essa idade ainda, tá? Já passamos dos 33 anos. E a gente pensa o seguinte, se eu morresse agora, eu ia falar, poxa, mas é tão prematuro, eu tinha tanta coisa para fazer aqui. Então, como o Marinho falou, o tempo que a gente passa aqui depende daquilo que a gente faz também. Tem essa importância, da importância do que eu faço. Se eu vivi 100 anos de uma forma correta, boa, aproveitei esses 100 anos, ótimo. Se eu vivi somente 10, 20, da mesma forma, isso que importa. O importante não é o tempo, mas é o que a gente faz com o tempo que a gente dispõe. O Marinho foi muito preciso também, Turibe, desculpa, só me estender mais um pouco. Por quê? Ele falou o seguinte, a cada encarnação nós temos o quê? Algo a cumprir. O processo evolutivo, como o Hélio falou também, a gente não vai chegar na plenitude numa única encarnação, a gente precisa de várias encarnações, não é possível aprendermos todas as coisas do universo em uma única encarnação. Então, em uma encarnação, nós temos um prazo e algo importante a ser cumprido. Se esse prazo já foi cumprido, a nossa tarefa deve ser o quê? Regressar ao plano espiritual, aguardar uma nova oportunidade para depois recomeçar. É o recomeço.
Jovem Clarissa estava fazendo aqui as perguntas dos ouvintes.
Hilário, a próxima pergunta é do nosso ouvinte Laerte Del Grego, de São Sebastião, São Paulo. Nós estamos falando que geralmente o desencarne prematuro se dá por doenças, acidentes, e algumas vezes isso é por uma determinação divina, né? Uma determinação reencarnatória, já estava previsto. E nos casos de violência, como um assassinato, por exemplo, também se explica como uma determinação reencarnatória? Estava certo para acontecer isso?
A misericórdia divina está sempre presente. Nós não podemos tirar este foco. Realmente, meus irmãos, o desencarne com violência é uma realidade. E muitas vezes, meus irmãos, está dentro do projeto reencarnatório de um filho de Deus que ele parta de uma vida terrena de uma forma brusca. Entretanto, nós precisamos ter seriamente na nossa mente o seguinte, precisa ficar bem claro isso, ninguém reencarna para matar, ninguém reencarna para cometer um mal. O Filho de Deus, o Espírito em evolução, ele pode reencarnar com a predisposição para o crime, algo que ele tem dentro dele, do qual ele ainda não se desvencilhou. Ele pode reencarnar num meio cuja influência possa incitá-lo a praticar o mal. Mas, apesar de ele ter a propensão, ele não reencarna para praticar o mal. Porque se isso acontecesse, isso seria pretexto para duvidar da misericórdia de Deus, que jamais permitiria que um filho seu reencarnasse com a missão de aniquilar a vida de seu próximo. O mal é sempre o mal. Esse espírito que desencarnou nessa condição tão inusitada, tão trágica, ele terá no plano espiritual o seu encaminhamento, ele terá os seus créditos espirituais, ele terá a sua recondução dentro da sua planificação de vida. Agora, o mal é sempre o mal, e esta criaturinha que cometeu o mal, não estamos aqui julgando ninguém, mas ela está comprometida perante as leis divinas, porque ela violou a lei que nos manda amar o próximo como a nós mesmos. Então, longe de pensar que o assassino foi instrumento da providência divina. Isto no,
Marinho,
no eu fico aqui imaginando que essa explicação corretíssima, perfeita, consoladora, né, que acabamos de ouvir do Rocha, né, pode suscitar aos ouvintes uma pergunta. Fala, bom, então, e aquele que foi assassinado, né? Onde é que está a lógica, né? Talvez a resposta que a gente possa encontrar, ou pelo menos uma faceta da resposta, porque a resposta certamente é muito mais ampla, é muito individual, muito mais, cada caso, né? Mas talvez nós pudéssemos dizer que entre todas as razões, né, que nós não conhecemos, uma seja o fato de que nós, ainda na humanidade, não temos o mérito suficiente para estarmos isentos dessas coisas, né? Ou seja, nós estamos num mundo de provas e um mundo de expiações, não é? E nós estamos construindo a nossa condição espiritual. O dia que nós, como nação, como comunidade, como humanidade, aprendermos a estar tão vinculados ao bem, nós já teremos o mérito, já temos construído e conquistado o mérito de evitar que essas coisas aconteçam. Mas enquanto ainda estivermos nesse processo de aprendizado, estamos sujeitos, de alguma maneira, a essas coisas que não estão, evidentemente, determinadas e programadas por Deus.
Rocha. Nós gostaríamos de aproveitar o gancho dessa explicação extraordinária que o Marinho nos deu e remeter o nosso ouvinte ao capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Ali existe uma passagem evangélica relativa aos escândalos. Se a vossa mão ou o vosso pé ou o vosso olho forem causa de escândalos, arrancai-o e lançai-os para bem longe de ti, porque melhor será entrar na vida eterna com um olho a menos, com uma mão a menos ou com um pé a menos, do que ter todo o seu corpo lançado no fogo do inferno. São palavras contundentes de Jesus. Mas a explicação ali contida no Evangelho vai muito de encontro a isto. E Kardec coloca o seguinte: imagine o nosso planeta transformado num mundo onde todo mundo fosse bom, generoso e fraterno, onde ninguém procurasse prejudicar o seu semelhante. Esta será a condição da Terra no futuro, quando os seus habitantes compreenderem a necessidade de se amar. É a condição dos mundos superiores à Terra, que já existem, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, disse Jesus. Essa explicação é altamente consolativa e ela vai muito de encontro à indagação que o nosso irmão nos fez.
Fernando Hélio.
Só bem rapidinho, quer dizer que nós não podemos esquecer, nunca somos sujeitos à interferência do meio em que nós vivemos. O espírito encarnado, ele vai... Se você viver lá na selva, você pode ser picado por uma cobra, viu? Porque lá tem cobra, né? Lá tem animais... Se você for, na África, você poderá ser atacado por um leão, né? Ou levar um coice de uma girafa, né? Sabe, você não, coisa que você não vai levar o coice de uma girafa aqui na Avenida Paulista, né? Aqui no centro de São Paulo, que você pode ser vítima de um outro tipo, porque são as coisas que acontecem nesse onde você está. Se tiver uma encarnação, estiver vivendo no meio desses núcleos assim, bastante conturbados, você é sujeito a levar uma bala perdida, certo? A ter um problema de morrer atropelado, né? Ou atropelado no farol por um camarada que bebeu muito e veio com o carro para cima de você e te matou num acidente. Então, nós somos sujeitos realmente aos efeitos do meio que nós vivemos. E, nós, logicamente, que dentro do nosso, da lei do karma, o processo do desencarne, eles se encaixam nesses meios onde as coisas acabam acontecendo, aparentemente por acaso, né? Parece que até que por acaso, mas é porque está sujeito às ações do meio mesmo, né?
E alguns motivos também, Turíbio, como mortes prematuras de crianças, principalmente, são muito mais comoventes, abalam muito mais a sociedade e fazem, tá, uma transformação muito mais rápida. Lembrando, os primeiros cristãos, a gente vai ver isso no livro Ave Cristo, tá? Uma criança que vai saudar um imperador romano, e o imperador romano está de mau humor e lança um animal, um cachorro, né? Um mastim, e ele morde a criança morre, né? Se não me engano, o personagem é Salviano. E essa é a questão. Muitos que morreram em tenra infância, por uma forma trágica, ou de uma forma... muito doída, são espíritos missionários,
vieram para dar um testemunho, principalmente no período dos primeiros cristãos. Então, às vezes também, a morte prematura é um testemunho do Espírito muito nobre que vem até aqui ensinar o amor aos pais, à sociedade e à esperança que a vida continua.
E chamar atenção, né, para um problema muitas vezes. Nós tivemos recentemente, naquele caso dos imigrantes lá, aquela criança, né, que é o que o soldado pega na beira da água. Foi uma imagem que
correu o mundo,
valeu por milhões e milhões, trilhões de inserções na mídia para falar sobre o assunto. Aquilo que falou tudo, né?
Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Não temos mais perguntas que vamos deixar para o próximo bloco, mas gostaria de mandar um abraço antes para Luísa de Paiva, Guilherme Neto Natali, Valquíria Martizuno, José Carlos Oliveira, Eliane Martins Cardoso, Lúcio Xavier, Andréia Borges, Fernando Lobato, Ronaldo Carrasco e o Anderson do Parque São Vicente, Mauá.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai fazer, tem mais perguntas de ouvintes chegando por aí, são 9 horas em ponto agora, o Manolinho vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC. Eu quero lembrar que esta meia hora aqui foi um gentil oferecimento, né, da Superbanca. A Superbanca está conosco aqui, já nos ajudando há muito tempo aqui no programa, e a Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, Avenida Lino Jardim, 1168, Santo André, telefone 4994-0443. Se você quiser nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato conosco no programa sbn@gmail.com. 44-35-9020 é o telefone fixo para você nos contatar. 997-666-555 é o telefone celular para você nos contatar ou mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. Você pode também nos acessar na página rádio do Facebook, Rádio ABC 1570, onde você nos assiste ao vivo pelas câmeras aqui no estúdio. Ou na nossa página no Facebook, você acessa lá o Semeando a Boa Nova e vai ver o microfonezinho aqui da Rádio ABC. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos deixar uma pergunta para o Rocha. Rocha, por que é que nós vemos pessoas boas morrerem precocemente, enquanto pessoas más parecem ter vida muito longa? Você vai responder isso para a gente depois. Pois é, daqui a pouquinho você responde para a gente. Fica a nossa audiência, não muda de emissora não. Durante o intervalo, as imagens dos estúdios vão desaparecer, mas vai ficar aí o som da Rádio ABC para você. Voltamos já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo. O que me dá direito de escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Se você quiser voltar,
se você quiser que eu volte.
Dia 17, às 2 horas da tarde, eu tô esperando você com aquelas músicas que marcaram épocas e que você já acompanhou há muito tempo. Nós estamos de volta. Saudade não tem idade. Tô esperando você, hein?
Sonhar contigo por toda a vida.
Saudade não tem idade.
Ah, eu estou aqui na Rádio ABC para lhe convidar com todo carinho a conhecer o cartão desconto saúde da Openline.
O que é esse cartão desconto saúde? Você gostaria de ter um atendimento particular naquele médico, naquela clínica, naquele hospital? Então você vai poder. Mas Ricardo Leite, eu não tenho plano de saúde e eu não posso pagar o particular. Como é que eu faço? Simples. Você vai ter o cartão desconto saúde da Openline, que vai lhe proporcionar esse atendimento com hora marcada no particular, com os melhores médicos, hospitais, clínicas. Mas atenção, com até 90% de desconto. Entre em contato e obter todas as informações. Você aqui em todo o ABC, entre em contato e diga: olha, estava ouvindo o Ricardo Leite na Rádio ABC e eu quero conhecer o cartão desconto saúde da Openline. 31 95 90 90. Ligue agora: 31 95 9090. 31 95 90 90.
Rádio ABC. Rádio ABC. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, seis minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos com o tema mortes prematuras, né? Ô Rocha, nós tínhamos que pedir para você aqui uma palavra especial. Qual que é a sua palavra especial sobre esse tema de hoje, hein, Rocha?
A palavra especial é misericórdia.
Misericórdia. Depois você vai explicar para a gente por que que você acha que a palavra misericórdia está associada com o tema de hoje, mortes prematuras, tá? No final do programa você explica para a gente. Saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, Eliane Martins Cardoso. Parabéns, Eliane. Você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, quartas-feiras, às 20h às 21h30, e aos sábados, das 10h às 11h30, na rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. Daqui a pouquinho a gente avisa quem é o ganhador da segunda hora de hoje. Hoje, no sábado que vem, nós vamos receber aqui a Beth Modono, a Luciana dos Reis e a Creuza Kawakami com o tema Crianças com Transtornos de Aprendizagem. Olha que tema interessante também aí, hein? E hoje nós estamos falando sobre mortes prematuras e estamos recebendo aqui o nosso companheiro Hilário Rocha. Muito bem, nós temos aí algum comunicado, algum aviso para dar para os nossos ouvintes, Marinho?
Temos sim, Toribio. Eu acho que o comunicado hoje é mais um registro, né?
Uhum.
E uma alegria nossa, né? Que a gente pode transmitir aqui ao vivo para os nossos ouvintes que podem estar nos captando as ondas lá de Portugal.
Ah, e eles nos ouvem, né?
Temos ouvintes lá de Portugal, sim.
Um abraço para toda a comunidade
lusa. Porque no dia de ontem foi inaugurada mais uma casa espírita lá em Portugal.
Ah, sabe? Que bom.
E nós recebemos o comunicado da inauguração aqui.
Que bom, né? Que bom.
Então, foi inaugurada ontem o Centro Espírita na cidade de Gaia. Lá na região do Vale d'Ouro, né? E no dia de hoje está sendo dedicado a palestras. Eles estão celebrando a inauguração com uma série de palestras entre hoje e amanhã, né? Então fica aí o nosso parabéns aí aos irmãos portugueses, né? Por estarem recebendo mais uma casa. O nome da casa é Associação Espírita Fraternidade dos Discípulos de Jesus, Vila Nova de Gaia, em Portugal.
Que coisa linda, muito bom. Está aí, como você mesmo tem dito, né, mais um ponto de luz, né? Mais um ponto de luz.
Isso
aí,
mesmo, com certeza.
Que bom, né? Muito bem, 9:08. O Rocha é o nosso convidado de hoje aqui. Nós estamos falando sobre mortes prematuras. O Rocha tem deixado uma pergunta para você. Por que é que a gente vê tanta gente boa morrer precocemente, enquanto pessoas que são más parecem que têm uma vida longa? Por que que acontece isso, hein, Rocha?
É a tal história. Popularmente se diz, faz o ruim não quebra, né? Mas nós não podemos nos esquecer que tudo na nossa vida tem uma razão de ser. Muitas vezes, aquelas criaturas bondosas, generosas, que partem precocemente, é porque essas criaturas estão aqui na Terra completando períodos anteriores que não haviam sido cumpridos na íntegra. Então, a bondade de Deus estabeleceu que essas criaturas atravessassem um período curto aqui na Terra para deixar uma mensagem de amor, para muitas vezes atender às necessidades específicas de uma família inteirinha, de uma comunidade, e essas pessoas partem porque o tempo terreno delas, o tempo estabelecido por Deus para esta encarnação, se encerrou. Novos projetos, novas planificações se abrirão para esses corações, enquanto que aqueles outros que aqui permanecem por uma cota maior de tempo, muitas vezes até enfermos em cima de uma cama, atravessando décadas e décadas, certamente são criaturas que precisam deste aprendizado, de uma permanência maior na Terra para o seu próprio crescimento, para o seu próprio benefício. Cada criatura tem o seu tempo. O tempo é uma ferramenta divina na evolução das pessoas. Uns, a encarnação demora mais. Outros, demora menos, atendendo à necessidade de cada um.
Rocha, tem uma pergunta que chegou de um ouvinte nosso aí, o Ronaldo Carrasco. Um abraço para o Ronaldo. Obrigado, Ronaldo, pela sua ajuda aqui no Semana Boa Nova. E ele faz uma pergunta ligada à questão da programação, da reencarnação, etc. tal, né? A morte prematura está sempre prevista nos planos de Deus? Ou ela pode ocorrer sem estar programada, tipo suicídio, aborto, essas coisas?
A morte prematura pode fazer parte de um projeto reencarnatório, sim. Inclusive, esta morte prematura, ela pode ter uma duração maior do prazo terreno aqui, na encarnação. Às vezes, uma criaturinha reencarna, trazendo no seu bojo um período curto de existência terrena, mas esta criatura está se empenhando tanto no bem, ela está sendo tão útil para outras pessoas que a moratória vem. Da mesma forma que aquele outro espírito que não traz uma morte prematura na sua programação, esta morte prematura pode acontecer em função de desregramentos, de condutas inadequadas, que podem acelerar o desencarne do Filho de Deus. Então, o reverso da medalha também acontece. As duas situações acontecem. Nós podemos modificar uma programação, tanto para melhor, como também para pior.
Agora, no caso do suicídio, é provocado, né?
Oi?
Ah, o caso do suicídio é provocado, né? A pessoa provoca, né?
A pessoa provoca, mas também ela pode estar sob a influência de espíritos menos adiantados que podem incitá-la a cometer este ato.
E nesses casos, Rocha, esses espíritos vão ter outra oportunidade de reencarnar?
Com toda certeza, com toda certeza. Apesar do irmão que se suicida ser uma criaturinha que se machuca, um espírito que se violentou profundamente, ele não está abandonado pela misericórdia.
Agora, Rocha, tem uma pergunta que chegou do nosso ouvinte, o Anderson, lá de Mauá. Obrigado, Anderson, pela sua ajuda e sua contribuição. Ele diz assim, a droga é um tipo de suicídio também? Usar drogas é um tipo de suicídio?
A criaturinha está se violentando indiretamente.
É uma morte, vai prematuramente também ter na sua vida, né?
Acaba ocasionando um desencarne prematuro, porque nós precisamos entender o seguinte, o suicídio não é apenas a criaturinha ceifar a sua vida física de uma forma violenta. O suicídio está presente nas nossas atitudes infelizes de todo dia. quando nós vamos retirando a vida que existe dentro de nós por meios indiretos. Então, muitas vezes, um dependente para a droga, ele se compromete profundamente. Mas isso não significa que esse espírito não será restaurado, reencaminhado e refeito em sua programação para novas etapas.
Agora, Rocha, vamos partir aqui para os destaques da semana. Essa semana a gente tem um destaque muito interessante que eu queria que você comentasse, porque nas últimas semanas, e nessa especificamente, parece que tem uma eclosão aí de casos. A imprensa tem divulgado muitos casos de crianças que ainda, muito jovens, né, algumas inclusive no ventre materno, estão perdendo as suas vidas aí em função de violência, né? Crianças que são atingidas com balas, né, tiros, né, que estão no meio de tiroteios, as, entre aspas, né, balas perdidas aí, as crianças no útero materno sendo atingidas por bala, atropelamentos, coisas, mas violência mesmo exacerbada em relação a crianças. Como é que o Espiritismo explica essas situações, Rocha? Porque estão perdendo vida, são crianças perdendo vida prematuramente.
O Espiritismo explica a violência urbana, os índices alarmantes de atentados contra a vida, em função da fome de amor que as pessoas têm, em função de uma falta de consciência do valor da vida. Nós, enquanto comunidade, ainda não aprendemos a valorizar a vida como ela deve ser valorizada. Nós não podemos nos esquecer da nossa condição espiritual, que ainda é precária, num mundo de provas e expiações como o nosso, onde nós ainda não temos méritos espirituais para nos eximirmos de situações como desencarnes em massa provocados por violência, violência de pais contra filhos, de filhos contra pais. Nós percebemos hoje, até nas próprias escolas, as violências sendo exercidas contra professores. Isto, na verdade, faz parte ainda de um contexto doloroso de evolução. É aquilo que Emmanuel nos coloca. É a dor evolução. Uma dor que vem para nos ajudar. Uma dor que vem para nos conscientizar. Nós ainda não temos condição de fazer uma transição de um mundo expiatório para um mundo regenerador sem a visita do sofrimento. Então essas experiências, lamentavelmente, ainda fazem parte do nosso contexto.
Muito bem, são 9 horas e 16 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semana da Boa Nova, hoje com o tema Mortes Prematuras. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.bmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem aí a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e também a editora Bezerra de Menezes, contata a gente aqui que a gente vai dizer para você o que é que tem que ser feito. Muito bem, 9h17, você liga para cá, participa, 44359020 é o fixo, 997666555 é o celular, você pode mandar mensagens de WhatsApp ou SMS e também na nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova, ou ainda no Facebook Live Rádio ABC 1570, com as câmeras aqui do estúdio para você nos acompanhar em tempo real. Hoje estamos falando sobre mortes prematuras e o Rocha é o nosso convidado. Marinho?
Toribio, eu gostaria, com a licença daqui da equipe do estúdio, para nós reforçarmos um pouquinho a questão do suicídio, sabe? Nós vamos encontrar em várias referências dos espíritos que transmitem através dos livros toda a explicação e orientação da vida após a morte, né? Várias referências sobre como que o espírito do suicida venha a se encontrar depois na vida espiritual. E especificamente eu quero fazer referência a um livro que é o livro Religião dos Espíritos, de autoria espiritual do Emmanuel, pela Faculdade Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, numa reunião pública em julho de 59, Emmanuel transmitiu uma mensagem falando que muitos desses casos de suicida, né, comprometem tanto o seu organismo espiritual, que quando eles vêm para uma nova encarnação, eles trazem sequelas no seu corpo espiritual. E por decorrência, essas sequelas no corpo espiritual influenciam o novo corpo material de maneira... Então eles falam, por exemplo, né, que não é uma coisa geral, tá certo? Não é que todo mundo que tem isto foi suicida, bem entendido, né? Mas normalmente casos de câncer, surdez, mudez, cegueira, loucura podem ter, não quer dizer que são, né, podem ter origem muitas vezes numa sequela do corpo espiritual por conta da agressão que foi feita no seu espírito num caso de suicídio, né? Então, eu quero, por que que eu estou citando isto que está aqui? Porque eu queria fazer uma correlação desta informação dos espíritos com o que o Rocha acabou de dizer, que muitas vezes a dor passa a ser para nós o grande veículo de transformação, né? No dia que nós aprendemos a vivenciar efetivamente as consequências dos nossos equívocos, dos nossos descuidos, nós vamos nos despertando mais para a lei da vida, para a lei espiritual, para a lei do amor, né? Ou seja, a dor nos visita pelos mais variados caminhos, né? E nós não podemos excluir, embora não seja muito consolador o que eu vou dizer, nós não podemos excluir que muitas vezes a dor da perda de um ente querido, né, também é uma dor que nos visita como um estímulo, como um impulso para uma renovação espiritual que a gente vem adiando há muito tempo, né? Eu gostaria de lembrar aqui mais uma vez aquele caso famoso, a gente já citou uma vez aqui, da criança que estava com os seus membros físicos comprometidos, os membros inferiores e os superiores comprometidos por conta de uma doença, e os familiares, num desespero, buscando Chico Xavier para entender por que aquela amputação dos membros era necessária, um por um. Primeiro foi uma perna, depois foi outra perna, depois foi aquele desespero de ver uma criança que vinha contrariando uma gangrena periódica que precisava fazer. E a explicação que veio posteriormente, não diretamente para os familiares, mas que Chico confidenciou algumas pessoas, é de que ali estava um espírito que havia cometido suicídio por 4 vezes seguidas, quando chegava numa determinada idade, né? E que ele mesmo tinha pedido para que, quando chegasse naquela idade crítica em que ele falhou nas encarnações anteriores, que ele não tivesse nenhuma condição de acabar com a sua existência. Por isso que ele não tinha mais nem a mobilidade das pernas e nem das mãos, porque ele não teria... Foi a forma que ele mesmo encontrou de poder passar por aquela crise novamente, sem dar cabo da própria existência, né? Então a gente vê que muitas vezes a dor, ela tem essa conotação de nos estimular uma transformação espiritual e moral, né? Eu queria só fazer esse registro, porque acho que foi muito feliz a explicação do Rocha da questão da transformação.
9h22, vamos partir aqui para o nosso jogo rápido. Hélio, como explicar para os filhos os desencarnes de crianças e jovens?
Mostrando para eles que tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. E que no caso da vida, a vida não tem fim, né? Que ela continua, né?
Uhum. Fernando, o espírito de crianças que perdem a vida física prematuramente, esse espírito poderá reencarnar na mesma família em outra oportunidade?
Sim, é muito provável, mas não todos os casos. Uhum. Mas uma probabilidade muito grande, Turíbio.
Marinho, crianças que desencarnam também conseguem mandar mensagens psicografadas?
Sem dúvida, a gente vê isso com muita frequência. Normalmente não exclusivamente por ela, porque o espírito não tem idade, né? Mas muitas vezes, mesmo naquele estado de recém-desencarnado, ele pode usar o recurso do apoio de um parente que o ajuda a transmitir uma mensagem.
Clarissa, tem alguma idade a partir da qual o espiritismo considera os desencarnes como não prematuros?
Não, Toribio, o espiritismo não tem nenhuma idade na qual não se considera prematuro. Só que dentro do senso comum da sociedade, a morte prematura é sempre uma morte que a gente não espera. Então é quando acontece um desencarne que a gente acha que não deveria ter acontecido pela idade na qual ocorre.
Ô Rocha, o Allan Kardec, em alguma das suas obras, ele explica pra gente se um espírito tem condição de saber, se o corpo que ele vai receber não vai ter condição de ter a vida longa, etc.
Kardec explica esse ponto em O Livro dos Espíritos, mostrando que em algumas vezes o espírito até pode ter consciência de que o corpo que ele vai ocupar não vingará. E que muitas vezes, nesse caso, o espírito acaba recuando da reencarnação.
Hélio, é possível uma pessoa se comunicar com o seu ente querido que partiu prematuramente, acabou de desencarnar, vai lá e tenta se comunicar? É possível isso?
Possível, é. Não é muito provável, não é muito comum, mas é possível. Mas não é muito provável, porque normalmente logo após o desencarne há um entorpecimento com um período muito relativamente de médio a longo, né? Assim, não é tão rápido que a pessoa fique consciente, não.
Ô Fernando, o Allan Kardec, ele explica pra gente em alguma das obras dele por que razão algumas crianças antes de nascer já dão sinais de que não vão sobreviver ao nascimento?
Livro dos Espíritos tem justamente isso, é abordado, né? O Hilário acabou de falar isso, essa citação. Então, o Livro dos Espíritos vai mostrar como é a realidade dos espíritos no outro plano, o que eles se defrontam ao chegar lá.
Marinho, de que maneira as casas espíritas tratam os casos de familiares de pessoas que desencarnaram prematuramente?
Com um acolhimento fraterno, com acolhimento de solidariedade, com um acolhimento de compreensão pela grande dor que passa. Antes mesmo de a casa espírita mergulhar em explicações filosóficas, explicações racionais, a casa espírita respeita profundamente esse sentimento de dor que existe naqueles casos recém-acontecidos. E às vezes até casos já mais antigos em que a dor não consegue ser superada. Então a casa espírita bem orientada, os atendimentos fraternos bem orientados, procuram ser muito fraternos, muito compreensivos e caminhar um pouquinho ao lado daquela dor para tentar, com a sua presença, com a sua solidariedade, com o calor humano, ajudar a aliviar. E na medida do possível, as explicações vão sendo colocadas para que o entendimento colabore naquele processo.
9h26, está encerrado o jogo rápido, mas Rocha, eu queria me aprofundar um pouquinho nessa questão que o Mário acabou de colocar, de como as casas espíritas ajudam os familiares das pessoas que partiram prematuramente, né? Você, que recomendação a gente daria para uma família que está passando por esse drama nesse instante, um familiar que desencarnou recentemente, ainda está sofrendo com um desencarne que aconteceu há algum tempo, mas ainda aquela pessoa sofre, ainda está lá traumatizada? O que a gente diz para ela? Vai em casa espírita, faz o quê?
Nós poderíamos dizer para esta família procurar ajuda no Evangelho de Jesus. É a melhor ajuda que as criaturas podem receber. A casa espírita, claro, ela dispõe de um arsenal muito grande de recursos para acolher, para orientar, sem perder as diretrizes do respeito, do sentimento e até mesmo das conotações religiosas que a família possa ter e que porventura possam divergir da nossa. Nós não vamos entrar em conflito neste ponto. O dever da casa espírita é acolher, é respeitar, independentemente de qualquer condição de raça, de credo, de crença religiosa, de posição social. Nós poderíamos dizer que o tratamento fraterno, a orientação fraterna através do passe, da palestra pública e até para levantar o ânimo da criaturinha, da inserção da criaturinha numa tarefa de assistência social, tem trazido resultados excelentes. Isso nós estamos cansados de ver nessas décadas e décadas de peregrinação, de aprendizado espírita que não termina. Nós temos visto muitas pessoas readquirindo a confiança, readquirindo a vontade de viver. Temos casos, inclusive, de irmãos de outras denominações religiosas que mantiveram a sua denominação, mas que frequentam a casa espírita para se esclarecer, para abrir o leque, para arejar a sua mente. E estão vivendo com saudade, é verdade, mas com muita esperança e alegria no coração. E a gente vê a felicidade dessas pessoas.
Clarissa.
Queria reforçar um ponto que o Hilário colocou no começo do programa, sobre a importância da prece que os familiares podem fazer para auxiliar aqueles entes que já partiram. Então, imagina que a gente tenha um filho que mora no exterior, está fazendo um intercâmbio. Se ele souber que os pais, aqui no país de origem, estão aflitos, desesperados por aquela ausência temporária, não conseguem seguir suas vidas, esses filhos que precisam estudar ou fazer a sua atividade no exterior, naquele país, vão se sentir aflitos também, porque os pais não estão bem. Então, eu acho que os familiares também, né, a importância deles buscarem auxiliar os seus entes queridos e buscarem fazer orações para que eles sejam amparados. A saudade vai existir.
Não tenha dúvida.
A saudade é impossível de não sentir, mas o desespero, a revolta, isso pode acabar atrapalhando o espírito que partiu. Nas sessões de psicografia, como o Marinho comentou durante o programa, os espíritos vêm dizer para os familiares que estão bem, que eles estão sendo amparados, que eles estão continuando a sua vida, né, e que esperam que os familiares também continuem a sua, que eles também sigam em frente, porque os laços de amor não se desfazem, os laços de amor continuam. Então, que procurem ter fé, esperança, resignação. Não quer dizer que não há saudade, não quer dizer que não há vontade de rever o ente. Mas a revolta e o desespero acaba prejudicando e aumentando o nosso sofrimento.
9:30, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semenda Boa Nova, mas vamos deixar uma pergunta aqui para o Rocha responder no nosso retorno. Você vai ligando para cá, 4435-9020, 997-666-555. Estamos lá no Facebook, na nossa página Semenda Boa Nova, ou no Facebook Live Rádio ABC 1570. Rocha, a pergunta que vai ficar para você aí, o que dizer para aquelas pessoas que perderam a vontade de viver, buscando terminar a vida de maneira precocemente? Que estão pensando em cometer suicídio. Você vai responder já, porque agora o Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais. Durante os intervalos, a nossa imagem do Facebook Live vai sumir aí, vai ficar a imagem da rádio, mas o som continua lá da rádio do ABC. Nós voltamos já.
ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercknews.com.br e pelas redes sociais.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio.
é imbatível. Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Bom dia! Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, no 570. Rádio ABC.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Hilário Rocha. O Rocha é um ator de tarefeiro lá da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. Aliás, um abraço carinhoso lá para todos os nossos trabalhadores e principalmente para o Nemésio, né?
Nemésio, que está se recuperando.
Se recuperando bem lá e está sempre com a gente. Já esteve aqui com a gente várias vezes também. Agora não tem estado mais porque está em outras atividades lá, né? Mas o Nemésio, um abração para ele. Grande trabalhador da doutrina espírita. Bom, quero avisar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde a um livro gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Próximo sábado estará conosco aqui um trio, a Bete Modono, a Luciana dos Reis e a Creuza Kawakami, falando sobre crianças com transtorno de aprendizagem. E hoje nós estamos com o Hilário Rocha falando sobre mortes prematuras. Ô Rocha, eu tinha deixado uma pergunta para você, antes da gente ir para o nosso intervalo. O que a gente pode dizer para aquelas pessoas que perderam a vontade de viver, buscando terminar a vida de maneira precocemente, ou seja, cometendo suicídio?
O que nós podemos dizer a esses nossos irmãos que perderam a vontade de viver é exatamente aquilo que os Espíritos responderam a Kardec na questão 945 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec indagou o que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto pela vida, e os Espíritos responderam: insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então, a mensagem que nós deixamos a esses nossos irmãos é que procurem preencher o seu tempo, procurem alimentar a sua mente com bons pensamentos, que tenham força para rechaçar esta ideia tão negativa, esta ideia tão prejudicial de desgosto pela vida, porque a vida sempre nos traz as suas compensações, e ela vale muito a pena. Certa feita, numa reunião mediúnica, vou contar isso rapidamente, bem resumidamente, até por conta da disciplina do tempo. Aliás, quem nos ouve sabe da nossa predileção por tudo que se refira à mediunidade. A sala de desobsessão sempre foi a nossa praia dentro do Espiritismo. Isso é uma marca registrada nossa. Nós tivemos ocasião de conversar com uma entidade espiritual que chorava muito, mas ela chorava bastante. Ela falava dois vocábulos e chorava. E nós, como nós temos de respeitar o choro e o silêncio da entidade, quando nós pensávamos que esta entidade já iria ser recolhida pelo plano espiritual, porque não estava em condições de se expressar, ela disse o seguinte para nós, surpreendeu a todo mundo. Ela diz, olha gente, eu estou chorando por gratidão a Deus. Eu não estou chorando de tristeza, eu estou chorando de alegria. Porque nesta minha última existência terrena, eu ocupei um corpo disforme. Fiquei internado numa instituição caritativa durante aproximadamente 4 décadas, sem ter condição de me comunicar com as pessoas, recebendo alimentação por sonda nasogástrica todo esse tempo. Mas uma coisa eu digo para vocês, foi a encarnação que eu mais aproveitei. Porque vendo aqueles tarefeiros espirituais que cuidavam de mim e os tarefeiros encarnados que se aproximavam do meu leito para fazer leitura do Evangelho e me aplicar em passes que tanto me ajudaram, eu pude perceber o quanto a misericórdia divina me ajudou e o quanto eu pude resgatar o mau uso que eu fiz da minha inteligência em vidas anteriores. Por isso eu digo para vocês, por mais pesada que seja a existência de cada um, agradeçam sempre, porque a lei divina está sempre nos ajudando. E a entidade até emocionadamente citou o Salmo 23, o Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Vocês já estão na casa do Senhor. Vocês são felizes e não sabem. É o que nós poderíamos, dentro dos nossos parcos recursos, dizer a esse nosso irmão. Meu irmão, olhe para dentro de você. Muitas vezes você é tão feliz e não sabe. Quantos recursos, quantos potenciais você tem dentro desse coração, que é um coração de gigante que você tem.
Bom, são 9h41. Ô Rocha, chegaram duas perguntas aqui do Adalberto. O Adalberto é um ouvinte nosso,
do Guanabara.
Um abração para ele, está sempre com a nossa audiência, viu? Bom, mas uma delas a gente até já respondeu. Mas como a audiência é rotativa, eu queria que você falasse rapidamente novamente para ele. O aborto provocado é uma morte prematura?
O aborto provocado muitas vezes acaba causando uma morte prematura. O aborto provocado, infelizmente, é um ato de violência. Mas para toda violência existe o remédio da misericórdia e do amor. A proteção divina está sempre presente, proporcionando a oportunidade de reparação e de crescimento aos seus filhos.
E aí ele conta uma situação aqui, que ele, quando era criança, ele foi atingido por um raio, ficou desacordado um certo período aí de alguns meses, 3 meses, né? E que ele se via num hospital espiritual. Essa situação, como é que a gente explica isso para o nosso companheiro Adalberto?
Certamente é o socorro que lhe foi dispensado. Nós não podemos perder de vista o socorro. Muitas vezes o irmãozinho em coma, que está hospitalizado num coma induzido, numa vida aparentemente vegetativa, o corpo está naquela situação, mas o espírito não está. O espírito está ativo, não só percebendo tudo o que se passa ao seu redor, mas também colhendo grandes reflexões e muitos aprendizados por parte da espiritualidade que está ali presente. Numa UTI hospitalar, ao lado da UTI dos médicos encarnados, existe a UTI espiritual, onde grandes socorros acontecem.
Clarissa?
Marinho, eu tenho uma pergunta do nosso ouvinte Luiz, de Santo André. Ele pergunta, se Jesus, quando veio na Terra, tirou o pecado de todos, por que ainda continuamos encarnados?
Obrigado pela pergunta, muito interessante a pergunta, né? A questão é que muitas vezes as nossas dúvidas vêm de afirmativas que não são reais, né? Jesus não veio à Terra para tirar os nossos pecados, né? Jesus veio aqui, ele viveu como homem aqui exatamente para nos ajudar a nos transformarmos espiritualmente para não pecarmos mais. Tanto está verdadeiramente, e está escrito isso inclusive nos evangelhos, no caso da passagem da mulher adúltera, não é? Se Jesus tivesse nos tirado o pecado, ele não teria dito para a mulher adúltera, vá e não peques mais, não é? Ou seja, a vinda de Jesus aqui na Terra é uma luz para a nossa renovação espiritual, trazendo-nos forças, trazendo-nos princípios de amor, mostrando para cada um de nós aquilo que nós temos que fazer para sermos melhores no dia de amanhã. Então, na realidade, ele está nos ajudando a aprendermos a não pecar mais e, por decorrência, irmos nós mesmos, quitando os nossos pecados anteriores.
Hilário, tem uma pergunta da Juraci de Mauá. Sempre quando morre alguém, as pessoas falam que foi Deus que quis. É muito comum a gente ouvir isso, né? A morte é consequência das nossas atitudes ou é porque Deus quer?
Em primeiro lugar, quando se fala Deus quis ou Deus quer, na verdade, são as suas leis que estão atuando e regendo as nossas vidas. Claro que a vontade de Deus existe. E agora quem vai nos socorrer na resposta é Joana de Ângeles. No seu livro Filho de Deus, pela Faculdade Mediúnica de Divaldo Pereira Franco, ela diz: a vontade de Deus é sempre boa, a vontade de Deus é sempre agradável e ela estabelece o melhor para nós. Então, numa circunstância de desencarne, claro que a vontade de Deus está atuando através da transformação ocorrida com aquele filho de Deus que muda de plano vibratório. Mas nós não podemos nos esquecer também de que além da vontade de Deus existe a nossa parte. Nós temos de fazer a nossa parte. E muitas vezes, como a nossa tarefa não é muito bem feita por conta da nossa imprudência, por conta da nossa invigilância, nós acabamos acelerando um processo desencarnatório que teria tudo para ser natural, mas que não o foi por conta da nossa imprudência.
Muito bem, 9h46, esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Materiais de Construção, 44-51-79-50. E também da Farmácia Homeopática Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. São 9h46, nós estamos aqui hoje falando sobre mortes prematuras. O Clarissa, tem ouvintes por aí?
Tem. Claro, eu tenho uma pergunta do nosso ouvinte Eros, sobre desencarnes coletivos. Quando ocorrem, né, desencarnes coletivos, eles podem ser considerados mortes que ocorreram prematuramente ou já tem algo programado, já foi programado na espiritualidade?
Os desencarnes coletivos que acontecem em massa, muitas vezes envolvem grupos de espíritos, coletividades de irmãos que se encontravam numa mesma tonalidade vibratória, numa mesma faixa de compromisso, então a misericórdia divina aproveita para que coletivamente essas criaturas passem por esse tipo de experiência. Esses espíritos são agrupados de acordo com as necessidades evolutivas de cada um. A misericórdia divina leva muito isso em conta. Então são espíritos que podem sim desencarnar de uma forma prematura, mas que estavam no mesmo compromisso, envolvidos numa mesma necessidade espiritual, envolvidos numa mesma circunstância evolutiva, e que foram todos reunidos para resgatarem e para crescerem.
Rocha, a gente está falando aqui de mortes prematuras e a primeira imagem que se vem é de que são de crianças, né? Crianças que desencarnam na tenra idade, crianças jovenzinhas e tal. Se essas crianças estão no plano espiritual, quem cuida delas, se os pais muitas vezes estão aqui encarnados ainda?
Os pais estão aqui encarnados, muitas vezes saudosos. Aliás, sentir saudade é muito natural. Chorar de saudade é normalíssimo. É uma circunstância muito normal. As criaturas não devem estancar o seu sentimento. O que muitas vezes acende o sinal vermelho na nossa vida é o choro de revolta, é o choro de ódio. Isso realmente é bastante comprometedor. Agora, no plano espiritual, meus irmãos, quanta beleza! Nós temos equipes encarregadas de socorrer as crianças, de orientar as crianças. Meimei e Sheila, essas duas entidades espirituais maravilhosas, uma enfermeira e outra professora, elas fazem um trabalho belíssimo no plano espiritual, cuidando dessas crianças, inclusive até proporcionando a essas crianças que desencarnam em tenra idade a oportunidade de continuar os seus estudos, de aprender a ler, a escrever, tal qual se faz aqui nas escolas terrenas. Então, com toda certeza, essas crianças que chegam e que num primeiro momento são tratadas como crianças na espiritualidade, elas são entregues aos cuidados, à dedicação, à abnegação dessas entidades espirituais que muitas vezes foram professores, foram médicos quando encarnados e que por afinidade, por amor no coração, por inclinação, por viés para com o lado infantil, acolhem essas crianças, trazendo para os pais uma mensagem de bastante tranquilidade para quem ficou aqui.
Muito bem. O Rocha, como é que nós podemos superar as mortes prematuras que ocorrem nas nossas famílias, hein, Rocha?
Pela força da prece, para que não caiamos em tentação. A orientação da prece é seguramente o ato mais correto e coerente para toda e qualquer circunstância adversa da vida. A prece, a oração, ela ilumina o coração. A prece não só restabelece quem partiu, como também refaz quem fica. Nós podemos conseguir muita coisa através da oração. E se nós pudermos nos engajar também no trabalho do bem, seja em qualquer denominação religiosa que for, isso também trará para nós um componente muito positivo e reforçará a nossa vontade de viver na preparação para um reencontro que certamente acontecerá, porque a misericórdia divina nos reserva muitas alegrias para o futuro.
Muito bem, 9h50, um abraço muito carinhoso para o nosso ouvinte João Carlos, né, que está sempre na nossa audiência e mandando aí, fazendo menção. Hoje já mandou comunicado para a gente, né, Marinho?
E acabamos de receber uma notícia dele, dando a opinião de que o programa foi esclarecedor.
Que bom.
Para os vários tipos de sofrimentos e dores que possam estar envolvidos aqui. Obrigado pela tua audiência, João Carlos.
Muito bem, Clarissa.
Mandar um abraço também para o Jair e para Nair Rodrigues, do Jardim Ubirajara. Também mandou um abraço para o Tanaka, Bamba, Silvan e Toninho.
Muito bem, tá aí, 9h52. Ô Rocha, lá no início do programa, no início, mais ou menos na metade, eu pedi para você que falasse uma palavra. E uma palavra que a gente chama de palavra especial, né, em relação ao tema de hoje, você usou a palavra misericórdia. O que é que tem a ver a palavra misericórdia com o tema de hoje, mortes prematuras?
Misericórdia vem do latim miserere, que significa a ação providencial de Deus sobre a vida de todos os seus filhos. E neste momento em que aproveitamos para abraçar os nossos ouvintes e agradecer a atenção dispensada, nós gostaríamos de lembrar do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Nós ainda conservamos o nosso hábito de estudar as passagens da Bíblia. Nós temos muita afinidade com os Salmos e também com muitos livros do Antigo Testamento. onde a luz do Espiritismo a gente vê a bondade de Deus brilhando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Num outro salmo, o salmista diz o seguinte: este infeliz clamou e foi ouvido. A sua prece foi acolhida por Deus, que é lento para a cólera, mas generoso para a misericórdia. Isso é muito lindo, porque mostra, meus irmãos, esse Pai bondoso, esse Pai amoroso, que está sempre cuidando e se interessando por todos os seus filhos. Aliás, meus irmãos, o ponto fraco de Deus é o pecador. Deus não pode ver um pecador que imediatamente ele se preocupe em ajudar. Isso é uma grande verdade, meus irmãos. Por isso a misericórdia do Pai.
É toda ovelha, né? O pastor, ele se preocupa com a ovelha que se perde, né? Que não está no rebanho, né? Ele vai atrás das ovelhas, sempre vai. Nenhuma ovelha se perderá, né?
Muito bom. Há alguma indicação de livro para os nossos ouvintes ou de alguma obra aí sobre o tema de hoje, Marinho?
Sim, eu recomendaria a leitura do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente o capítulo que fala de perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Bastante interessante e consolador.
Rocha, quer indicar um livro aí? Está até mostrando, mostra aqui para as câmeras. Fala, Rocha, qual que é o nome do livro?
O livro se chama Crianças no Além.
Crianças no Além?
Crianças no Além, pela mediunidade apostolar de Chico Xavier.
Muito bom.
Esse livro é um pouco difícil de achar. Nós recomendaríamos que o ouvinte que se interessasse procurasse as livrarias espíritas do centro de São Paulo e aqui em Santo André, ali na distribuidora Bezerra de Menezes, nós acreditamos que tenha. É um pouco difícil de achar, mas quem procurar consegue.
Alguma outra indicação de livro? Hélio, Clarice, algum livro aí? Está postando, né? Clarice está postando a imagem do livro. Muito bem. São 9h55, nós estamos encerrando o Semana da Boa Nova por aqui. Muito obrigado, Rocha, pela sua vinda aqui hoje com a gente.
Eu que agradeço.
Saiu aqui o ganhador do livro da segunda hora, que é o Luiz de Santo André. Obrigado, Luiz, você pela sua participação. A Elaine na primeira hora e o Luiz na segunda hora. Clarice já está postando aqui a forma como eles fazem para retirar o livro. Semana que vem estará conosco aqui um trio. Estará conosco a Beth Modona, a Luciana dos Reis e a Cleusa Kawakami sobre crianças com transtorno de aprendizagem. Hoje esteve o Hilário Rocha, da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano, falando sobre mortes prematuras. Você fica por aqui, vem aí o Dalto e o Luiz Gimenez com Causas Nobres e às 13 horas o Miguel e o Virgílio com Encontros com o Nivaldo Franco. Nós ficamos juntos no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga 312 em Santo André, São Paulo, ou no www.semeador.org.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC!
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Um abraçarinho para você, viu? Um beijo grande no coração. Eu quero você comigo nesse sábado, hein? Espalhe que a Anael Lopes agora está das 11 à 1 da tarde, viu? Todos os sábados é assim. Eu quero o seu carinho, eu quero a sua participação. Espalhe a Anael Lopes das 11 à 1 da tarde, aqui na Rádio ABC.
Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo.
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo. O que me dá direito é escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal.
Todos os dias, das 6 às 7 da manhã, aqui na Rádio ABC. Bom dia, ABC! Pra você ligado com a gente, com todo carinho, muita informação, bate-papo, a sua participação, aquele bom dia gostoso, eu conto com você, das 6 às 7 da manhã.
Bom dia, ABC! Com Ricardo Leite.
ABC! Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC! Otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.
Rádio ABC apresenta Causas Nobres.
Bom dia a todos, são exatamente 10 horas, como acontece todos os sábados, neste horário começa o programa Causas Nobres. O programa Causas Nobres, a gente sempre gosta de destacar, é o único programa do rádio da Grande São Paulo que divulga as instituições de caridade, as casas de benemerência, as pessoas que praticam o bem. Este é o número 225. Hoje é dia 17 de julho de 2017. Os nossos parceiros sociais, tapetes personalizados Tapetex. Você pode solicitar um representante pelo telefone 4426-3492 ou 98992-9375. Itamax Supermercados e Padaria Boa Viagem.